Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes se reúnem na terça para definir votações prioritárias do semestre. Corrida eleitoral e falta de acordo adiam votação da reforma tributária para 2023. Cidade Gaúcha recebe título por solidariedade dos moradores. Boa noite. Com a volta dos trabalhos após o recesso parlamentar, os líderes partidários se reúnem na próxima terça-feira para decidir a pauta de votações da semana e as prioridades desse semestre. Há cerca de 2 meses das eleições, a previsão é de que nos meses de agosto e setembro, o Senado se reúna em períodos de esforço concentrado. A primeira sessão de votações deste mês está marcada para a próxima terça-feira. Segundo o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, os parlamentares devem deixar para depois das eleições as votações mais polêmicas e priorizar medidas provisórias que são emergenciais, além de temas ainda ligados à crise causada pela pandemia. Foi o que também ressaltou o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima.
Nós temos medidas provisórias que terão que ser apreciadas até o início de agosto. Nós temos projetos importantes que deverão ser discutidos e votados no Senado, como o voto taxativo da ANS. Nós temos vários outros projetos que são de interesse do país e que o Senado está atento para isso. Eu acredito que chegará à discussão nesse período.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que mesmo durante o período eleitoral, o Senado pode votar propostas para reduzir a fome e promover a distribuição de renda.
O Senado pode muito bem pautar, por exemplo, o projeto 315 de 2015, que trata da taxação das grandes fortunas. O país pode arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano com esse projeto. Dinheiro que dá para combater a fome e a miséria.
E deputados e senadores devem votar nos próximos dias a medida provisória que muda para o dia 7 de cada mês a data do pagamento de empregados domésticos e melhorias no programa de simplificação do microcrédito digital, o chamado SimDigital. As normas já estão em vigor, mas precisam ser votadas até o dia 7 de agosto para não perderem a validade. Repórter Bruno Lourenço.
Editada em março deste ano, a medida provisória que faz correções no SimDigital precisa ser votada até o dia 7 de agosto para continuar valendo. Aprovado pelo Congresso Nacional, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital foi elogiado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
O que nós estamos fazendo aqui é facilitar com que todo tomador de recursos, e principalmente aqueles que estão nos programas sociais, eles possam também empreender e, claro, gerar emprego. Porque hoje a maioria dos empregos gerados no Brasil é através da micro e pequena empresa. E aqui mais do que tudo. Né? Nós estamos estimulando o microempreendedor.
A MP também altera a legislação relativa ao trabalho doméstico. Ela fixa o dia 7 e não mais o quinto dia útil do mês como data para pagamento de empregados domésticos e determina que a quitação dos encargos dos empregadores em relação ao FGTS, Previdência e Seguridade Social deve ser feita até o dia 20 de cada mês.
Para também não perder a validade, o Congresso deve analisar até o dia 7 de agosto a medida provisória que autoriza regras trabalhistas diferenciadas e o pagamento de benefício emergencial em situações de calamidade pública como a pandemia. A medida provisória admite o corte ou a suspensão de jornadas e salários de trabalhadores a critério do empregador em situações de calamidade pública. Também permite a alteração do regime de trabalho de presencial para remoto, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, criação de banco de horas e adiamento do recolhimento do FGTS. A MP ainda assegura a continuidade do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o chamado BEM, criado na pandemia da Covid, sempre que houver uma nova situação de calamidade pública. Com o período eleitoral, no segundo semestre, a votação da reforma tributária vai ficar para o ano que vem. Parte dos senadores aponta a falta de acordo que deve ser buscado na próxima legislatura. Mas, para o relator, a reforma não avançou por beneficiar os pobres. A reportagem é de Marcela Cunha.
As tentativas de votar a reforma tributária no Senado no primeiro semestre não avançaram e, com a pauta do segundo semestre comprometida pela corrida eleitoral em outubro, a votação das mudanças na sistemática de cobrança de impostos ficará mesmo para 2023. Para o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o adiamento é necessário para que os novos senadores eleitos possam colocar em prática os acordos firmados.
Quando você remete a leis complementares futuramente, você não tem a garantia que o ano que vem, com uma nova casa, com novos membros, você vai votar alguma coisa. Então, qualquer acordo que você fizer hoje, ele não vale para o ano que vem. É preciso a gente começar a votar a reforma tributária e o mesmo Congresso que vota essa reforma tributária se compromete a votar as leis complementares.
A PEC 110 unifica diversos tributos em um imposto sobre valor agregado, que será dual, com uma parcela federal e outra local. A unificação de impostos tem como vantagem a simplicidade na cobrança, a diminuição da incidência sobre o consumo e uniformidade da cobrança em todo o país. Mas há críticas, especialmente sobre o aumento excessivo da carga tributária durante o período de transição dos regimes e para os prestadores de serviço. O senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, já fez 5 versões do relatório. Ele defende que, por ter foco no consumo, as mudanças vão beneficiar a maioria da população, sobretudo a mais pobre. Para Roberto Rocha, esse é o motivo de tanta resistência à proposta.
Nós não podemos conviver num país onde quem tem um anel de brilhante paga 12% de imposto e quem tem um mototáxi paga mais de 30%. Então é evidente que tem prejuízo para os pobres esse sistema atual. Mas percebe-se que há uma luta em vão, porque há movimentos de lobby poderosíssimos, não é de pobre. Eu quero que vocês me digam aqui agora qual é o pobre que sai prejudicado com essa matéria.
Segundo especialistas ouvidos pela Comissão Senado do Futuro, o modelo de cobrança eletrônica de impostos previsto na PEC poderia levar o Brasil a crescer até 9% ao ano. Também está em discussão o projeto de reforma do imposto de renda, atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos.
Foi sancionada uma lei que nomeia a cidade gaúcha de Esteio como a capital nacional da solidariedade. O título se deve pela característica marcante de ajuda mútua entre os moradores. A reportagem é de Carol Teixeira.
A honraria é um reconhecimento a todos os moradores que não medem esforços para ajudar o próximo em situações de calamidade. O município, nos últimos anos, enfrentou enchentes que resultaram em destruição de infraestrutura e afetaram drasticamente a economia da região. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado federal Jerônimo Gergin, do PP do Rio Grande do Sul. O relator no Senado, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, destacou a importância de ajudar o próximo.
A solidariedade do povo esteiense é uma característica permanente de seus cidadãos, potencializada em momentos nos quais a cidade passa por maiores dificuldades. A concessão do título de Capital Nacional da Solidariedade será uma justa homenagem não só à comunidade, mas também a todos aqueles que dedicam um pouco de suas vidas à promoção do bem comum.
Para o senador Lazier Martins, a concessão do título à cidade é uma homenagem a todos aqueles que se dedicaram à promoção do bem comum.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar a implementação dos benefícios emergenciais aprovados pela emenda constitucional que autorizou o pagamento de novos auxílios. No total, serão mais de 40 bilhões de reais distribuídos entre 7 benefícios. A fiscalização pretende garantir que a ajuda realmente chegue aos beneficiários, além de prevenir eventuais erros e fraudes. O acompanhamento foi anunciado pelo vice-presidente do do tribunal, no exercício da presidência, ministro Bruno Dantas.
Considerando a larga experiência do Tribunal de Contas da União na fiscalização de pagamentos de benefícios, é fundamental que o Tribunal garanta à sociedade que o uso desses recursos seja transparente, eficiente e responsável.
Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.